Começa agora, A Dupla é Minha, um podcast sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.
Olá para você que acompanha o A Dupla é Minha, o novo podcast do Bahia Notícias. Eu sou Nuno Krause e estou aqui ao lado de Gabriel Rios para comentar o 8º episódio da série 10 de 10, na qual falamos sobre os 10 clubes do Campeonato Baiano de Futebol. Estamos aqui com o Leandro Aragão, repórter do Bahia Notícias. Como é que você está, Leandro? Mais um episódio aí com você. Para quem não escutou o outro, não sabe que o Leandro está aqui, mas na verdade ele continua aqui.
Tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite. É mais um convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, aqui conversando sobre o futebol baiano.
Neste 8º episódio, nós vamos com o atual terceiro colocado do Campeonato Baiano, um time bem antigo que tem sua história tanto no cenário baiano como no cenário nacional, o Carcará, o Atlético de Alagoinhas. Bom, Alagoinhas é uma das cidades mais famosas aqui da Bahia, né, Gabriel? Principalmente por ter trazido ao mundo o repórter mundialmente conhecido Júnior Moreira Bordalo.
Exatamente, tem também o Rodrigo Daniel, que é outro excelente repórter, assim como o Júnior. E o nome da cidade de Alagoinhas se deve aos rios Sauípe, Catu, Subaúma e Quiricó, as lagoas e córregos existentes na região. E assim sua água é considerada de excelente qualidade e pode ser considerada a segunda melhor do mundo, sendo uma das suas maiores riquezas e que faz parte do aquífero que vai desde Dias d'Ávila a Tucano. E segundo dados do IBGE de 2002 e do Departamento de Estrada e Rodagem da Bahia de 2004, o grau de urbanização de Alagoinhas é de 86,43%.
Pois é, e toda essa água, ela serve para uma coisa, né, Gabriel? Para quem gosta de cerveja, porque lá em Alagoinhas tem muita fábrica de cerveja. Então, se você é um mestre cervejeiro ou só um apreciador mesmo, você pode ir para Alagoinhas, que lá você vai ser muito feliz.
A dupla é minha.
Bom, o Atlético de Alagoinhas, ele foi fundado em 1970, ou seja, ele tem 49 anos, após uma análise dos sucessivos sucessos do Campeonato de Futebol Amador da cidade de Alagoinhas. Lá em Alagoinhas tinham vários times, tinha o Grêmio, tinha o Ferroviário, o Agulha, o Juventus, o Botafogo e Gato Preto, e as participações da seleção alagoinhense nos campeonatos intermunicipais de seleção tiveram a inauguração do estádio municipal Antônio de Figueiredo Carneiro. E é lá que o Atlético de Alagoinhas, ele manda os seus jogos, né? O Atlético de Alagoinhas, inclusive, que tem participações tanto na Série B, como na Série C, como na Série A. Gabriel, o Atlético de Alagoinhas, ele subiu para a Série A do Baianão agora em 2018, conseguiu se manter, não só se manter em 2019, como também alcançou a semifinal e terminou com a terceira colocação. Que esperar desse time aí para 2020?
A dupla é minha.
Bom, Nuno, o Atlético de Alagoinhas chegou às semifinais na última edição, acabou sendo eliminado pelo Bahia. Com isso, o time chega para 2020 com um calendário para lá de cheio, terá o Baianão, mas a Copa do Brasil e a Série D também. Tem tudo para ser um grande ano para o Carcará, que se reforçou muito bem. O presidente Raimundo Queiroz deixou o cargo ao fim do seu mandato e o Albino Leite, que era presidente do Conselho Deliberativo, assumiu o cargo de maior expressão no Atlético de Alagoinhas. Ele tem sido muito atuante, contratou bastante. Vamos ver se vai dar liga esse time. Trouxe o técnico Paulo Salles, um velho conhecido do futebol baiano, bom treinador, de muita intensidade, bastante tático. Vou falar mais à frente sobre as contratações, mas também renovou com peças importantes. Como exemplo, trago o lateral esquerdo Vicente, um bom jogador, muito experiente, 35 anos. Vejo o Atlético como um dos times mais fortes e caso Bahia ou Vitória continuem com o Sub-23, eu acho que o Carcará pode beliscar uma vaga, inclusive, na decisão do Campeonato Baiano.
E aí, Leandro, o que você acha sobre o Atlético de Alagoinhas para esse Baianão 2020?
Com esse calendário recheado de competições, o Atlético realmente está montando um time bem, bem forte, um time bem, bastante equilibrado para essa disputa do Baianão. E como o Gabriel falou do destaque do lateral esquerdo Vicente, eu também falo de outro destaque, que é Magno Alves, experiente atacante de 44 anos completados no último dia 13 de janeiro. E ele está aí, ele fez um golaço outro dia no treinamento do time. E o pessoal tá apostando bastante no Magno Alves aí para esse Baianão. Então, é um time que eu vejo que tem boas condições mesmo de chegar na decisão. Coisa que não aconteceu no ano passado, já que bateu na trave ali naquela semifinal contra o Bahia.
A dupla é minha.
Pois é, bater na trave é forte, né? Tomou uma porrada do Bahia na semifinal. É, o Atlético de Alagoas, o Magno Alves, inclusive, que vai ser o tema da nossa curiosidade de hoje. É, mas já que vocês adiantaram um pouco das contratações, vamos continuar aí nessa vibe. É, Gabriel, fala um pouquinho aí das contratações do Atlético de Alagoas para o Baianão.
Pô, falar um pouquinho vai ser difícil, porque foi um dos clubes que mais contratou para essa temporada, para 2020. Bom, trouxe o jovem atacante russo, vice-artilheiro do Capixabão, atrás apenas do Robert, que vai ser o jogador do Doce Mel, o centroavante do Doce Mel. O meio atacante Vitinho, que é muito bom jogador, esteve na campanha do Bahia de Feira em 2019 do vice-campeonato. O experiente volante Leandro Teixeira, que passou por vários clubes, entre eles o Fluminense do Rio, um clube de muita expressão no Brasil. O lateral Paulinho, que subiu com o Jacuipense. O volante William Kaifer, que também é bom jogador. Tem o goleiro Fábio Lima, que volta ao Atlético de Alagoas após mais de 10 anos. É um goleiro bastante experiente. O meia Michel Pires é um atleta também muito rodado no futebol brasileiro, pode ajudar. Tem o meia esquerda Carlinhos, revelado pelo Vasco, passou por clubes importantes do Brasil. Os zagueiros Emerson e Emílio, que estiveram na Juazeirense também, bons zagueiros. O volante Dedeco, que foi muito bem, inclusive no Remo, né? Ele se destacou bastante no futebol paraense. Mas aí, em contrapartida, o Atlético também se reforçou de jogadores jovens de apostas muito boas. Tem os jovens Gabriel Malta, de 19 anos, foi bem na base do Atlético Paranaense, é um zagueiro alto de 1,94, pode ajudar bastante, ele que inclusive já passou pelas seleções de base do Brasil. E tem o atacante Marcos Vinícius, foi bem na Copinha em 2019, passou por Ponte Preta e Sport. Tem outras contratações também, mas eu vou deixar aí por último a cereja do bolo desse time, o atacante Magno Alves, dispensa comentários, um goleador, exímio finalizador, será muito bom vê-lo no Campeonato Baiano, assim como o Nonato.
Depois dessa chuva de contratações aí, Leandro, que você tem para comentar dessas aquisições do Atlético de Alagoas para o Baianão?
É, o Atlético fez boas contratações aí e não visando somente o Campeonato Baiano, também a disputa da Série D, com o Emílio, que já tem bastante experiência com a Juazeirense, disputando a Série D com a Juazeirense, e Paulinho também, que ajudou o Jacuipense na conquista do acesso à Série C. Então, é um time forte para o cenário baiano, e acredito que pode mesmo surpreender aí todo mundo aí com novamente avançando para as semifinais e, quem sabe, beliscar aí uma decisão, uma final aí do Baiano.
A dupla é minha.
É, agora a gente vai partir um pouco para o impasse, porque todo time ele tem suas dificuldades, com o Atlético de Alagoas não é diferente. Duas coisas, inclusive, que vocês já comentaram. O Gabriel falou sobre a vinda do Paulo Salles, mas, ao mesmo tempo, eles perderam o Arnaldo Lira, que foi o técnico que os levou a terceira colocação no ano passado, e o calendário, né? O calendário cheio do Atlético de Alagoas vai disputar muitas competições esse ano. Queria que vocês comentassem aí sobre isso.
É exatamente isso, Nuno. A saída do Lira foi uma surpresa para todos, fez uma excelente campanha. O Lira é um personagem, né, do futebol baiano. Eu e o Leandro, a gente sempre esteve em contato com ele durante a competição em 2019, e aí era sempre muito bacana entrevistá-lo. Mas não deixa, apesar de ser um personagem, não deixa de ser um belo treinador. Fez uma excelente campanha no Atlético de Alagoas, um time corajoso, muito ofensivo. Chegou com firmeza nas semifinais, mas aí teve o Bahia pela frente. E é normal que você seja eliminado por um clube maior, de maior expressão e também com poderio financeiro ainda maior. Fui olhar quando o Atlético de Alagoas anunciou a contratação do Paulo Salles, e em muitos comentários os torcedores lamentaram a questão de não ser o Lira pessoal pedindo o Lira de volta, foi uma dupla, uma parceria que deu certo. Então realmente o Atlético de Alagoinhas pode sentir um pouco essa falta de ter um treinador como o Arnaldo Lira. Em compensação, é um técnico muito bom também o Paulo Salles, bastante conhecido aqui no futebol baiano, um técnico muito estrategista. Então possa ser que dê certo nesse time do Atlético de Alagoinhas, que como eu e Leandro trouxemos, tem muita gente boa para jogar. Quanto à questão do calendário, esse pode ser um problema pela questão de que o Campeonato Baiano é um tiro curto, então são apenas 9 rodadas, você não pode tropeçar muito. E lógico, o Atlético de Alagoinhas estará pensando também um pouquinho na Copa do Brasil, enfrenta o Botafogo da Paraíba no início de fevereiro, então possa ser que se mudar um pouquinho o foco para a Copa do Brasil, pode se atrapalhar no Campeonato Baiano, então é preciso ter esse equilíbrio, disputar bem as duas competições, a gente sabe que é difícil, mas se conseguir achar esse equilíbrio, pode vir coisa boa, tanto pelo Baiano, quanto pela Copa do Brasil.
É, com certeza, essa questão do calendário é realmente uma pedra, mas uma pedra boa, obviamente, no sapato do atleta, na chuteira do Atlético de Alagoinhas. A Copa do Brasil é um jogo que é na primeira fase, que é um jogo único, então é aquele jogo que você aposta todas as suas fichas. O adversário é o Botafogo da Paraíba, então não é um adversário da primeira divisão do futebol brasileiro. Então você pode sonhar com uma classificação, pode surpreender ali, apesar de ser um time também de série C, mas não é um time da elite do futebol brasileiro. Então o Atlético de Alagoinhas pode muito bem surpreender e conseguir uma classificação para uma segunda fase. Mas para isso realmente tem o Campeonato Baiano ali, que é na mesma época, e é um, como o Gabriel bem falou, é um campeonato de tiro curto. Então qualquer desatenção para no Campeonato Baiano pode colocar a pique toda a campanha que vinha fazendo. Então é algo mesmo a preocupar. Mas com relação a Lira, realmente, Lira é um personagem folclórico ao mesmo tempo, mas também é um grande treinador, conduziu muito bem o Atlético de Alagoinhas na temporada passada. Vale lembrar também que o Atlético vinha de uma Série B do Campeonato Baiano, então estava estreando, reestreando na Série A, então era um time novo. A tendência de times que sobem é se manter na primeira divisão, pelo menos é o primeiro objetivo, mas o Atlético surpreendeu e conseguiu ficar entre os quatro, até na terceira colocação, beliscando uma vaga na Copa do Brasil, além da vaga na Série D. Então, realmente é uma grande perda, mas Paulo Salles é um bom treinador também, já teve bons trabalhos aí ao longo desses anos no futebol baiano. É também uma boa aposta do Atlético de Alagoinhas.
A dupla é minha.
Então é isso, gente. Vamos agora voltar. A gente está numa vibe aqui nesse podcast que a gente está... Os times baianos, na verdade, estão numa vibe de trazer atacantes folclóricos. Foi o caso do Atlético de Alagoinhas, que trouxe o Magno Alves. E ele é o tema da nossa curiosidade. O Magno Alves, ele é o sexto maior artilheiro em atividade no mundo. Segundo um levantamento feito pelo jornal AS em outubro, ele seria o quarto, empatado com Suárez, com 445 gols. No entanto, de lá para cá, tanto Suárez como Lewandowski, que estava em sexto, fizeram muitos gols. Não sabemos quantos, mas foram muitos, com certeza. Então a gente calcula que o Magno ali está na sexta posição. Gabriel, Magno Alves, que teve passagem pelo Fluminense e por vários clubes importantes, o que você tem a dizer aí?
Para mim, o Magno Alves é melhor do que todos esses, né? Tem a finalização do Cristiano Ronaldo, tem a técnica do Messi, tem os gols bonitos que o Ibrahimovic sabe fazer, além de ser melhor centroavante do que Suárez e Lewandowski. Lewandowski, brincadeiras à parte, o Magno tem que ser respeitado na sua carreira. Foi uma carreira brilhante como um centroavante, sempre se destacou por clubes onde passou. Obviamente, é um dos ídolos da história recente do Fluminense, desde a campanha da Série C com Roger, Flores e Rony, e até também em outros momentos o Magno foi fundamental para os clubes onde passou. Mas brincadeiras à parte, ele é bom no cabeceio, ele finaliza com a perna esquerda, finaliza com a perna direita, é um grande jogador, então que possa sim desempenhar um bom papel no Atlético de Alagoinhas e que nós, baianos, possamos acompanhar de perto esse jogador.
Agora, vamos ponderar aí. São 44 anos de idade e, apesar do Campeonato Baiano não ser desse alto nível todo, porque temos somente, além de Bahia Vitória, somente o Jacuipense na Série C do futebol brasileiro, mas 44 anos é uma idade que pesa. Mas vamos ver aí como é que... Agora, outra coisa também, outro detalhe, é que o contrato de Magno Alves com o Atlético Alagoinhas só vale até o Campeonato Baiano. Eles não, apesar de eles terem calendário, eles não fizeram um contrato mais longo com ele. Ele não vai até o final do ano, ele não fica para, pelo menos por enquanto, pode ser que ele mostre em campo que vale a pena o clube investir mais por mais alguns meses com ele, mas ele não vai até o final do ano com o Atlético de Alagoinhas.
Se ele fizer uns 5 gols no Campeonato Baiano, pelo menos acho que ele continua no Atlético de Alagoinhas para a sequência da temporada. Vamos encerrar o podcast. Se você escutou até aqui, nosso muito obrigado. Obrigado pela sua participação, Leandro.
Obrigado, prazer meu. Prazer meu e precisando aí novamente, aí é só chamar.
Com certeza chamaremos. Excelente participação de Leandro. Gabriel Rios, até o próximo episódio, né?
Até o próximo episódio. Obrigado, Leandro. Obrigado, Nuno, Paulinho, Maicon. Grande abraço a todos que nos escutam.
Até o próximo episódio, que já está no ar, o episódio sobre o Vitória. Na verdade, os 10 episódios já estão no ar, né, Gabriel? Os 10 episódios já estão no ar, então você pode escolher qualquer um para ouvir. Siga as nossas redes sociais, @duplaminha no Twitter e no Instagram. Fiquem bem, bebam água, forte abraço. E passem protetor solar, pedido de Leandro aqui. Esse podcast é produzido por Paulo Vitor Nadal e editado por Maicon Menezes. A locução fica a cargo de Nuno Krause e de Gabriel Rios.
Você ouviu A Dupla é Minha. As melhores análises sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.